E hoje recebendo aqui o prefeito interino Jair Dante, que completou no último sábado, dia 20, 6 meses no comando do Executivo Municipal. São 180 dias comandando o município. E hoje é com ele que nós vamos conversar para saber desses 180 dias, saber deste governo e também de algumas ações que estão por vir aqui para a cidade de Uruçanga. Prefeito Jair Dante, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi e aos uruçanguenses que nos ouvem nesse momento. Sempre um prazer estar aqui. Vamos falar das atividades inerentes do Executivo Municipal nesse período e aquilo que a gente pretende fazer.
Bom, você respondendo interinamente pelo município, completou, como disse, 180 dias no último sábado. Como é que foi esse período, você frente à administração municipal?
Rafael e ouvintes, período de 180 dias de muito trabalho, evidentemente que existe essa tensão política e a incerteza, ela é algo que causa um certo desconforto, mas nós temos que estar preparados para que a gente tome as decisões que são importantes para a cidade, de continuidade dos serviços e agir sempre com muita responsabilidade para que a gente possa dar o retorno que a população espera. E nesse aspecto nós estamos bastante focados, motivando a equipe para que a gente possa aí trabalhar os temas que são importantes para a cidade. Eu destaco aqui, há um resumo das principais ações, não sei se eu posso citá-las,
Claro.
e assim que nós sairmos aqui da entrevista, nós temos um grande projeto para a cidade. Nós tratamos, além desse projeto, nós deveremos estar agora às 14h30 com o secretário de Estado, Thiago Vieira, para tratarmos da rodovia SC-440, a rodovia dos Mineiros. Então, desde que nós assumimos, esse é um dos projetos que intensamente nós estamos articulados aí com a esfera estadual, no sentido de viabilizar essa obra, que é uma obra de impacto e que vai ajudar muito a cidade como um todo e principalmente desenvolver aquela região. Por se tratar de uma rodovia com interesse intermunicipal, que vai ligar a Uruçanga à Serra do Rio do Rastro, via Lauro Miller. E nesse período a gente atualizou o projeto, entregamos o projeto da ponte que faltava. E essa reunião hoje é para que o Estado nos diga quais são as características do projeto, se o projeto atende ou não, ou se será necessário fazer algumas alterações. Essa reunião ela acontece 14h30 com a equipe técnica do Estado. Levaremos também a equipe técnica na Prefeitura para que a gente possa ter esse primeiro retorno. Então, nesse período, a gente cobrou bastante dos responsáveis do Estado que sempre nos dessem um posicionamento. Essa reunião era para ter ocorrido na semana passada, não aconteceu, acontecerá hoje e esperamos que nesse momento a gente tenha uma boa notícia. Notícia essa que é aguardada por muitos anos. Então, o nosso compromisso é de continuar trabalhando, cobrando lá dos responsáveis e esperamos que hoje a gente tenha uma boa notícia. E ainda falando de Rodovia dos Mineiros, na sexta-feira eu conversei com a equipe da Copercocal. Essa semana eles deverão estar finalizando e iluminando toda a serrinha. O material já está disponível. A importância de iluminar é porque ela vai servir também como uma rota turística, as pessoas que também a usam para atividade física. Essa semana, então, nós deveremos concluir a iluminação da Serrinha. Mas falando em resumo de as principais ações que nós tomamos nesses 6 meses, nós concluímos a drenagem, falta apenas a ligação no Rio América. Lá em meados de novembro de 2020 houve um grande volume de chuva e provocou um transtorno muito grande próximo à sede da Ambra. Então foram 260 metros de tubo de metro. A obra ela ficou paralisada por algum tempo em função de termos encontrado uma bancada de pedra. Agora, nesses últimos 15, 20 dias, houve a detonação com liberação do exército e essa ligação foi feita. Também concluímos vou citar aqui, a título de referência, a Rua do Cabral, foi uma rua lá no Rio América que foi concluída. Retomamos agora, na última semana, a pavimentação da Rua Paulo Aires Anelato. A título de referência e localização,
Essa aí era uma reivindicação que os moradores faziam um bom tempo ali, né? Eles nos perguntavam sempre quando é que ia retornar a obra, assim. Então, voltou aí os trabalhos lá.
retornou. Essa obra ela paralisou porque o orçamento da União de 2020 foi aprovado em 2021. E no início do ano nós fomos a Brasília, conseguimos liberar esse dinheiro que estava. Essa ordem de pagamento que estava na Secretaria de Infraestrutura, e na semana passada ela retomou. Essa rua é aquela que irriga o bairro das Damas ao Lunardi. Então, retomamos, nós estivemos lá, inclusive, acompanhando essa importante obra aqui de ligação, que era, como você falou, muito aguardada. Também há outras, nesses 6 meses de governo, nós liberamos praticamente uma ordem de serviço de pavimentação por mês. Isso reflete que, embora seja o primeiro ano de mandato, mas a nossa ideia é de mantermos em ritmo acelerado as obras que melhoram de forma significativa a vida das pessoas. Temos aqui algumas, vou citar a título de exemplo, Rua Idalina Manarim, na estação. Essa rua tinha um poste, a Eflu fez a alteração no local do poste, e a empresa está no local dando andamento à pavimentação dessa rua. Temos também a Rua Pedro Bernardo Joaquim, Bela Vista. Essa rua nós encontramos um pouco de dificuldade porque há uma bancada de rocha, foi feita uma primeira detonação, mas ainda é necessária uma segunda detonação. Então, esses são alguns entraves, mas são obras que estão sendo liberadas, estão sendo executadas, e com certeza a gente cobra para que a continuidade. Temos também Rua Aurélio Trento Luiz Pazini, Vila Romana. É uma obra que foi também autorizada, licitada pelo Executivo Municipal. Essa é uma verba da deputada Ângela Min e do Júlio Garcia. Também já assinamos a ordem de serviço no local, lá no bairro de Brida, da Rua Zeir Sandrini. Essa é uma rua, a título de apenas de localização, próximo à oficina do Nolinha. Então, para que a gente possa se localizar. E também estamos aí praticamente finalizando a licitação de uma parte de 700 metros de asfalto da rodovia Imigrantes Trevisanes. É aquela que passa em frente à vinícola Mazon. Então, a título de referência. E mais...
Só um questionamento, né? Essa aí está em processo de licitação, é isso?
Já houve ganhador. Então, tá. Falta assinar contrato, tem agora a homologação, deve subir essa semana para que eu possa homologar a licitação, depois assinatura de contrato, entrega de ordem de serviço e ver a disponibilidade da empresa para que ela possa executar.
Então, é uma pavimentação com lajotas lá, é isso?
Não, essa é 700 metros de asfalto. É aquela que ela vai passar um pouco da direção do São Pedro à vinícola Amazon, passa um pouco. Então,
que ali já tem uma pavimentação com lajotas, né? Vai ser
asfalto.
Uma sequência daquela.
Uma sequência daquela.
São Pedro.
E haverá também mais 300 metros de lajota na direção à estação Cocal, na direção que vai para o Acaparque. Essa também está em processo que é uma parceria, essa que vai acontecer. Então são bastante obras que impactam e melhoram a vida das pessoas. Como falei, é um primeiro ano, mas a gente não parou em nenhum momento. A administração pública não está parada, ela está em ritmo acelerado, e esse é o nosso principal compromisso. Fazer com que a intensidade ela seja como um marco nosso na gestão, para que a gente possa dar o retorno que a população espera. Eu fiz um resumo, e ainda é importante destacar aqui que nós temos prestes a começar também a rodovia Roni Zaniboni. Rodovia Roni Zaniboni é a estrada, é a rodovia que liga em direção à linha Pacheco. Aqui nós temos uma verba da deputada Giovana de Sá. Essa verba, ela tinha alguns entraves a título de inserção no sistema da Plataforma Mais Brasil. Conseguimos resolver, conseguimos incluir a licitação na plataforma, e os valores estavam dependendo da ordem de pagamento. Então, a assessoria da deputada Giovana de Sá já nos ligou, deveremos fazer entrega da ordem de serviço. O dinheiro do trecho, só para que a gente possa explicar, nós temos o trecho 1, que já foi executado, são 250 metros, temos o trecho 2 e o trecho 3. O trecho 3, o valor já foi liberado. E nós acreditamos que o trecho 2 deverá ser liberado na próxima semana. Então, deveremos aí, iremos fazer a entrega da ordem de serviço desse 1,1 km nas próximas semanas. Então, isso é mais uma obra que também vem dando continuidade para que a gente possa levar o pavimento no interior. Então, aqui é só um resumo das principais obras daquilo que a gente fala de infraestrutura que melhora a mobilidade, melhora também a autoestima das pessoas, porque nós sabemos que uma rua pavimentada valoriza o imóvel, melhora a qualidade de vida das pessoas. E é evidente que esse ritmo ele vai se propagar, nós vamos também potencializar para o futuro, né? Para o próximo ano 2022 também nós temos uma série de ações nesse sentido que visa aí melhorar a infraestrutura do município, Rafael.
Bom, Nandi, uma outra questão, esse é um resumo do que foi foram os 180 dias, né, de governo do interinamente Jair Nandi assumindo a prefeitura lá no dia 20 de maio, né, quando tivemos aí o afastamento do prefeito Gustavo Cancelier. E aqui tem algumas perguntas chegando sobre questão também de, por exemplo, continuidade do asfaltamento lá da linha Rio Maior a Rancho dos Bugres. Tem questão também de manutenção de algumas ruas. Ouvinte perguntando aqui sobre a rua Francisco Feltrim, bairro Pirago. Tem outra pergunta aqui também sobre o bairro da Estação, na rua Prefeito Evaldo Losso, acredito que seja aqui a rua. Como é que está a questão de um monitoramento já de ruas que precisam de manutenção, Nandi?
Na sexta-feira nós tivemos uma reunião com o secretário da pasta. É evidente que nós tivemos uma última semana chuvosa, então isso de alguma forma impacta na manutenção das vias. Mas já agora de manhã eu tive uma conversa por telefone para que a pasta desse atenção especial e foco total em recuperar essa malha onde que ela foi danificada em função da chuva da última semana. Então esse monitoramento ele acontece semanal, nós procuramos sentar com a Secretaria de Infraestrutura para definir as prioridades no sentido de continuar mantendo principalmente todas as rodovias, as nossas estradas no interior, que são mais de 600 quilômetros, mas toda a estrutura da Secretaria de Obras, ela está disponível, está em funcionamento para que a gente possa atender e resolver no menor espaço de tempo possível essas demandas. Inclusive, no sábado de manhã foram feitas algumas ações para que a gente pudesse minimizar os impactos causados pela última chuva. Mas é importante, Rafael, que nós estamos aqui apenas a título de um resumo das obras de infraestrutura. E nesses 6 meses nós procuramos também atuar na pasta do desenvolvimento econômico. Ou seja, a gente tem um olhar 360 para a administração. É evidente que as obras de infraestrutura são importantes, mas naquilo que gera a renda e gera a economia no município, nós também atuamos. Destacamos aqui a Lei do Alvará, que foi uma demanda da CIL e CDL. Essa é uma redução do valor do alvará pago anual. Desde janeiro nós vimos conversando, o município fez um estudo juntamente com a cidade e mandamos uma lei para a Câmara Municipal, foi aprovada, sancionamos, onde no ano que vem essas 430 empresas terão uma redução no alvará anual. Isso reforça o nosso compromisso para que a gente possa atuar também no aspecto voltado ao desenvolvimento econômico. Conseguimos, nesses 6 meses, juntamente com a equipe, trazer 2 empresas novas para a área industrial. Essas empresas gerarão aí mais ou menos 80 empregos diretos e mais os indiretos, e isso é importante porque nós também fazemos com que a geração de renda e emprego ela se potencialize. Conseguimos também destravar 2 empreendimentos imobiliários que podem gerar investimento na cidade na ordem de 15 milhões, isso faz com que a gente possa sentir orgulho de contribuir com a nossa cidade e a cidade continue se desenvolvendo. E para o próximo ano, juntamente com a administração municipal, queremos criar aí um mecanismo para que as empresas de pequeno e médio risco elas tenham celeridade no momento da abertura. Ou seja, empresa de pequeno e médio risco, nós queremos ter aí, no máximo, aí 5 dias a abertura da empresa. Hoje nós reconhecemos que temos gargalos e temos alguns entraves, mas esse estudo ele será contratado para que a gente possa otimizar a questão burocrática e fazer com que criamos as condições necessárias para que o investidor ele se sinta à vontade, confortável e que seja célere nesse momento. Mesmo nesse cenário, nós temos um saldo positivo de 200 empresas abertas em Uruçanga no ano de 2021. Então isso é fruto do trabalho, quero destacar aqui, nós fizemos o nosso papel de agente facilitador, mas é destacar aqui o papel do uruçanguense, do investidor que acredita, que trabalha, E por isso que nós temos esse compromisso de buscar, dentro daquilo que a lei da liberdade econômica permite, criar essas facilidades, que é assim que nós pensamos, Rafael.
Nandi, só voltando um pouquinho à questão ali do Alvará, que é um projeto que foi aprovado já e vai passar a valer a partir do ano que vem. Sobre a questão do comércio também, eles serão beneficiados de alguma forma com essa lei que foi aprovada?
Sim. A CIVICDL, quando nos procurou lá em janeiro, fevereiro, eles tinham uma demanda porque foi um setor fortemente impactado, que é o comércio, bares e restaurantes. Então, esse estudo ele foi feito a quatro mãos e no setor de comércio, bares e restaurantes, a administração municipal conseguiu atender exatamente aquilo que era um pedido desse setor. Então, nós conseguimos, foi um trabalho árduo, porque havia a necessidade de abrir mão de receita, mas conseguimos atender o que esse setor nos solicitou. Então, no setor de indústria, nós conseguimos reduzir apenas 10%. Mas esse foi um trabalho que nos motiva e vai dar o resultado que esse setor espera para que a gente possa potencializar, continuar gerando emprego e fazer com que a mola do desenvolvimento econômico ela continue crescendo. Nós, do Uruçanga, dos 12 municípios, nós somos o quarto no movimento econômico. Então, nós estamos aí com um movimento econômico significativo e a ideia é que para o ano de 2022 a gente continue crescendo.